Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós contamos com a participação do médico veterinário Luiz Guilherme Eckert, ele que atua no Departamento Veterinário da Cotrizal. Bom dia, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia aos nossos associados e clientes da Cotrizal. É uma satisfação novamente estar aqui trazendo informação para os nossos produtores.
Isso mesmo. Então, no programa de hoje, nós temos dois assuntos. O primeiro deles, eu gostaria que você traga informações para os nossos produtores de leite, especificamente sobre clostridiose em bovinos leiteiros.
Sim. Hoje vamos falar esse assunto. A clostridiose, o que, que ela é? São bactérias do gênero Clostridium, né? Elas são anaeróbicas. O que quer dizer anaeróbicas? Elas só vão se produzir sem a presença do oxigênio. E uma característica dessas bactérias é que elas produzem uma grande quantidade de toxinas potentes, né? E também são formadoras de esporos. O que, que são esses esporos? Então, as bactérias, depois de um tempo, elas criam uma resistência e elas podem persistir por anos no ambiente, né? Então, quais são essas doenças? Essas doenças, provavelmente, os nossos produtores já tiverem suas propriedades, né? O mais conhecido é o carbúnculo sintomático, outro é o edema maligno, a enterotoxemia, o botulismo, né? Muito presente na nossa região, e o tétano, que também é presente. Então, algumas propriedades já fiz diagnóstico dessas enfermidades nos rebanhos leiteiros, né?
Luiz, e quais são os sinais clínicos para os nossos produtores de leite, especialmente, ficarem de olho? Quais são esses sinais clínicos mais comuns da clostridiose em bovinos leiteiros?
Como tem uma vasta tipos de doenças, então cada uma tem uma característica específica que nos auxilia no diagnóstico. Por exemplo, carbúnculo sintomático. O carbúnculo sintomático, então, nós vamos ter uma inflamação aguda da musculatura. Por exemplo, ontem o animal estava bem, hoje de manhã cedo ele já está com uma paleta, com um quarto ou algum outro grupamento muscular aumentado. E se existe criptação embaixo desse aumento de volume, como se tivesse um gás. Então, isso é um diagnóstico, né, sugestivo de carbúnculo sintomático. Tem tratamento, mas muitas vezes, como ele já está com essa inflamação, as toxinas que essa bactéria produz, que eu falei antes, então todas elas produzem uma toxina meia potente, ela pode causar, vai levar o animal à morte. Se não levar à morte, vai levar algumas complicações. Uhum. Né? Nós também temos o edema maligno. O edema maligno, assim, um pouquinho mais difícil de fazer diagnóstico. Por quê? Porque ele sempre vai estar após algum trauma no animal, tipo passar por uma cirurgia, por um parto distócico, ou por um trauma, alguma queda, alguma coisa que machucou ele. Então, ele vai ter um grande aumento de volume nessa região do trauma, da cirurgia, muito quente, causando um edema quente, né, doloroso. E nesse edema, então, vai se produzir essas toxinas desse edema maligno, que é o nome da doença, e vai causar... vai liberar as toxinas e pode levar o animal à morte se não for tratado com antibiótico anti-inflamatório, né? A enterotoxemia, essa também está presente e ela está relacionada a uma outra doença também, que é a síndrome do jejum hemorrágico. Então, o Clostridium perfringens, que é o agente, ele está relacionado, ele causa uma diarreia de sangue. Então, ele está presente no intestino, né? O botulismo não é muito comum na nossa região, porque a gente não acaba utilizando produto de origem animal para o consumo de bovinos. É proibido, né, por vários fatores, mas a gente não tem. Mas pode ocorrer, por exemplo, uma contaminação de algum alimento por uma carcaça de algum animal morto, pela água contaminada, pelo um alimento deteriorado, onde o animal ingere a toxina botulínica. Não é nem a bactéria, esse é um caso diferente. Ele consome a toxina botulínica e a toxina botulínica ela vai causar paralisia flácida. Então o animal ele vai perdendo as pernas, ele vai perdendo seus movimentos até que ele fique em decúbito e vai morrer por parada respiratória. Com o diafragma não vai conseguir mais fazer o movimento para a respiração. E o tétano, esse sim, comum na região também, né? Que ele causa rigidez muscular. E ele só vai entrar no animal a partir de algum procedimento. Uma descorna, uma castração, alguma ferida aberta, contaminada, que acaba causando, então, a infecção pelo Clostridium tetani, causando o tétano nos bovinos.
E de que maneira, como ocorre a transmissão da clostridiose entre os bovinos leiteiros?
A transmissão dela, então, sempre vai ser a ingestão dos esporos presentes. Como eu falei antes, os esporos é a bactéria resistente. Ela está presente no solo, está presente no intestino dos bovinos. Em alguma oportunidade que tiver alguma lesão depois da ingestão, né, esses animais vão se contaminar. Então, ela também pode estar presente na água ou no alimento, no caso do Clostridium botulinum, né, e sempre ou também através de feridas e cortes, injeções, castrações, né? Ocorre ativação do esporo, de que forma? Tendo a baixa presença de oxigênio no tecido. Então, em quais circunstâncias nós vamos ter? Vai ser de uma cirurgia, uma castração, uma descorna, um trauma, uma batida. Então, essa região do músculo ele vai ficar com menos oxigênio. Se essa bactéria, esse esporo estiver presente ali, a ativação dele vai ser muito mais fácil e vai começar a fazer todas as toxinas. Né?
Luiz, e uma informação muito importante é como o nosso produtor ele pode prevenir então, essa doença, né, a clostridiose, nos seus rebanhos leiteiros.
A prevenção sempre é a melhor forma. A gente sempre frisa essa questão em todos os nossos programas, né, Silvana, a gente acha muito importante, principalmente a prevenção. A gente não quer que ninguém perca, né? Então é a vacinação, né? A vacinação é uma vacina polivalente, então ele vai, tu fazendo aquela dose de vacina, ela vai proteger para todos esses clostridium. Não vai ser só para um, mas vai ser para todos, né? Propriedades que têm problema, que têm mortalidade anual, é interessante fazer a vacinação semestral, então duas vezes ao ano, e as propriedades que não têm mortalidade pelo menos uma vez ao ano. Sempre dose e redose nos animais que ainda não receberam a primeira dose de vacina, o restante do rebanho que já recebeu uma ou duas doses de vacina, uma vacinação anual, né? Sempre também manter a higiene, né? E boa nutrição, cuidados nos procedimentos cirúrgicos, então sempre uma descontaminação do instrumental, uma limpeza de ferida e tudo mais. Se o animal tiver um corte, alguma coisa, então mantendo um lugar limpo para não ocorrer essa contaminação. E no caso do botulismo, não é muito comum na nossa região, mas a gente tem que ter cuidado igual, cuidado muito com alimentos. Tem um alimento estragado, seja uma silagem, uma ração, um pré-secado, alguma coisa, descartar. Não utiliza. Não é só pelo botulismo, mas por outras toxinas também.
Luiz, como nós comentamos, né, você bem mencionou que o nosso objetivo aqui é levar informações, né, e o trabalho do departamento veterinário é constante neste sentido, além de toda a expertise, né, na área veterinária, mas também busca a prevenção. E para aquele nosso associado que, infelizmente, passa por situações como essa, qual é o impacto dessa doença da clostridiose na produção leiteira?
O impacto dela é grande. A gente acaba não medindo, né? Porque qual é o grupo de animais que são mais acometidos? São sempre animais em fase de crescimento, então novilhas. O produtor já gastou com bezerra, com novilha para o crescimento dela e quando essa doença se instala em algum animal, dificilmente tu salva. Então, a chance de perder é muito grande. Então, a mortalidade, ela é grande em animais acometidos pela clostridiose. Tu vai ter a perda financeira daquele animal, uhum, e a produtiva. Aquele animal, ele vai deixar de entrar no rebanho para produzir, né? Então, tu vai ter o custo, uhum, a perda do custo, né? E a perda da produção de leite. Ah, se tiver casos de muita mortalidade de clostridiose dentro do rebanho, tu também vai ter uma desvalorização do rebanho. Uhum. Ah, vou querer vender animais, alguma coisa, uhum, um comprador. Tem que avisar o comprador. Não, eu tenho um problema de carbúnculo aqui. Se tu vai levar para a tua propriedade, tem que imunizar eles e tudo mais, né? Então, e também um risco à saúde pública, se no caso tivesse diagnóstico positivo para morte de botulismo. Então, nesse caso, tem que ter um cuidado a mais. Então, esses seriam os principais impactos, uhum, que as clostridioses podem causar nas propriedades.
Muito bem, Luiz. Importantíssimas informações, então, especialmente para o nosso produtor de leite. Como nós anunciamos no início do programa, nós temos dois assuntos. Então, agora nós vamos falar sobre as diarreias de inverno em vacas leiteiras. Gostaria, então, que tu trouxesse esse panorama, né? Nós estamos num cenário típico para esse acorrimento, né, dessa enfermidade. Então, eu gostaria, o que, que é a diarreia de inverno nas vacas leiteiras?
A diarreia de inverno, nós temos um material sobre ela, trazendo uma questão a mais no nosso PGR, que é o programa do nosso departamento veterinário. Nós temos um pequeno artigo sobre isso aí. Os produtores interessados, quem tem o livrinho, pode estar consultando ele, né, para ter mais informações. A diarreia do inverno é aquela diarreia que é uma síndrome entérica. O que, que é? Ela é de curso agudo ou superagudo. Por exemplo, ontem à noite as vacas estavam normal, se alimentando normal, com esterco normal, produção normal. Hoje de manhã já estão com uma diarreia, que é uma água com odor fétido, e baixam a produção, baixam o consumo. Ela está associada a fatores virais, né, alimentares e ambientais, e podem acometer vários animais, todo o rebanho, 100% ou 20, 50% do rebanho. Então, vai reduzir a produção de leite e vai reduzir o bem-estar dos animais, né? Quais as principal causador, né? É o coronavírus, bovinos, é um vírus, né? Ele está associado à diarreia de inverno. Ele está mais presente no inverno, por isso que o nome já diz diarreia de inverno. Então, no verão, dificilmente nós vamos ter surtos, né, de coronavírus dentro do rebanho, mas pode ter também, né? Ele pode ser alimentar, então não é só viral, pode ser alimentar. Por exemplo, uma silagem mal conservada, uma mudança brusca da dieta, ela pode causar essa diarreia também, né? Climático, então, ou uma onda de frio muito grande, dias muito chuvosos, isso acaba interferindo muito nos animais, causando estresse e também favorecendo o desenvolvimento dessa diarreia. Os sinais clínicos, principais sinais clínicos dessa doença são a diarreia líquida e pastosa, uhum, que eu falei, né? O odor fétido, a queda da produção e da alimentação desses animais, né? Elas não chegam a causar febre. Alguns animais, eles demoram um pouco mais para recuperar, então necessitam entrar com algum suporte, uhum, pensando no bem-estar e pensando em melhorar mais rápido dessa síndrome, né? Então, o diagnóstico é principalmente clínico. Então, é só o produtor conversando com algum técnico, nós já vamos fechar o diagnóstico, né? Pode ser feito também testes laboratoriais para os produtores que não querem, estão com dúvida que pode ser alguma outra coisa. Então, a gente pode coletar fezes dos animais acometidos e mandar analisar. Então, a técnica é PCR ou ELISA para coronavírus bovinos, né? A gente faz esse teste. Se nós pegar o vírus presente, o material viral presente nas fezes, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas o principal é clínico. Isso é só para tirar, vamos dizer, confirmar um caso. Uhum. Né? O tratamento, então, a maioria das vezes, ele se autolimita. De 3 a 7 dias, o rebanho já está normal, até antes. Pode, sim, ser dado algum produto para melhorar. Então, são probióticos e tamponantes. Uhum. Coloca junto no alimento, as vacas vão seguir ingerindo, né? Um pouco, que isso nós vamos conseguir manter uma saúde ruminal, que é o principal. Estabelecer saúde ruminal para as vacas melhorar logo, né? Antibiótico não há necessidade, se preciso, em algum caso que não se recuperou direito. A prevenção, então, sempre um controle da qualidade da silagem, vacinação para coronavírus, né, em rebanhos suscetíveis, tentar reduzir o estresse térmico, seja com um bom manejo, um bom ambiente, isolamento de alguns animais, casos mais graves, né, e o fornecimento de imunidade ao rebanho. Então, a gente sempre frisa, o principal é a nutrição. Fornecer uma nutrição de qualidade, você consegue manter o rebanho sempre saudável, com a imunidade muito alta.
E os impactos produtivos nesse caso, Luiz?
O impacto produtivo, ele é muito grande. Produtores que estão me ouvindo, que já passaram por essa síndrome de inverno, com certeza eles vão dizer assim, nossa, no meu rebanho, quando ocorreu isso aí, o leite despenca. Se as vacas estão com média 30 litros, 40 litros por vaca, elas despencam pela metade. Elas baixam totalmente o consumo. Então, além da perda do leite, se o produtor trata bastante no coxo, em vacas confinadas, eles vão ter que retirar o trato, porque as vacas não vão comer 100% do alimento que está ali. Então, além de ter a perda da produção de leite, tu vai ter a perda do alimento que tu forneceu, que elas não comeram todos, tu não vai poder deixar mais do que um dia o alimento no coxo. Então, é uma perda grande. Vai ocorrer? Pode ocorrer. O que tem que fazer? Tentar sempre manter o rebanho saudável, bem nutrido, para diminuir as perdas. Pode dar diarreia de inverno, mas vamos tentar diminuir. E sempre ter algum probiótico, algum tamponante por casa. No momento que Cal começa essa síndrome, já entra com ele para tentar diminuir os seus efeitos.
Luiz, muito obrigada por todas essas tuas informações, né? A gente sabe que você citou o PGR há 2 anos, né? O Departamento Veterinário tem feito esse trabalho muito robusto nessas questões de pesquisa, de avaliação, de todo esse cenário, né, que pode acometer os rebanhos, e tudo para quê? Trazer melhores informações, né, para que o nosso produtor de leite, bem como você falou, se previna, né? O objetivo é que o nosso produtor esteja preparado, prevenido, né, para todas essas intercorrências que podem acontecer, que estão suscetíveis, né, no tratamento, né, do seu rebanho.
Isso aí, Silvana. O nosso PGR, então, todo ano nós temos trazendo as novidades dos diversos assuntos que o nosso departamento veterinário atende. Desde a clínica, desde a reprodução, da nutrição, da criação de bezerras e da qualidade do leite. Então, tudo que está lá é praticado nas propriedades dos nossos associados, nossos produtores. É um material rico que nós mesmos produzimos para eles, para informação para eles. Além do dia a dia que nós vamos trazer informação para eles, seja o nosso informativo aqui da Cotrizal, seja no dia a dia nas visitas às propriedades, também temos esse material. Um material um pouco mais ilustrativo, mais trabalhado. Parece um livro, mas é o nosso PGR do nosso departamento da Cotrizal.
E são dados muito consistentes, né, que trazem todo esse cenário, que os produtores de leite têm todo esse acompanhamento também, melhorias nas suas propriedades, aumento da produtividade, né, que a gente fica muito feliz também em poder divulgando esses aumentos. A gente observa cada dia os produtores têm mais ferramentas também tanto com o Smart Coop, né, porque a maioria dos nossos produtores já utiliza essa grande ferramenta, que é disponível gratuitamente com inteligência artificial. Aquilo que há de mais moderno no mundo está na palma das mãos dos nossos produtores, né, para que eles utilizem essa ferramenta de gestão da propriedade, gestão dos seus rebanhos, e, claro, para que cada vez mais o nosso produtor de leite ele produza mais e tenha mais resultado.
Isso aí, Silvana. Então, a gente sempre está com a parceria com o nosso produtor, tanto nós, Cotrizal e CCGL, querendo que eles cresçam da melhor forma possível.
Muito bem, agradeço a participação do Luiz Guilherme Eckert, médico veterinário da Cotrizal, e trouxe essas importantes informações sobre essas doenças, né, que o nosso produtor de leite tem que ficar atento, e a gente reforça sempre. Qualquer dúvida, para mais informações, consulte, né, os nossos consultores veterinários que estão em todas as filiais prontos, aptos ali atender. Obrigada, Luiz. Tenha um bom dia.
Obrigado, Silvana. Obrigado aos nossos associados.
E E antes de encerrarmos o programa, neste dia especial, onde comemoramos o Dia do Colono e Motorista, queremos homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. Que a cada safra, o seu esforço e trabalho sejam mais recompensados e que o Criador ilumine seus caminhos, trazendo sempre boas colheitas. Que São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e Santo Isidoro, padroeiro dos agricultores, abençoe e proteja essas duas importantes categorias. Parabéns, colono e motorista, pela passagem do seu dia. São os votos da Cotrizal a estes trabalhadores que fazem o progresso e o crescimento do nosso país.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E o informativo semanal Cotrizal fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!